tempo de informação, tempo para escutarmos para já os destaques com o Vítor Moenas. Boa noite, Vítor.
Boa noite. Já decorre em Abrantes, no Aquapolo Estudo, mais uma feira de São Matias. Ministro das Finanças e Ministra da Modernização Administrativa presidiram no Sertual a abertura da loja do Cidadão. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si. E agora damos a conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Alentejo e Algarve a partir da tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros também no Algarve. Ainda vento em geral fraco, superando o moderado no litoral e moderada forte nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial no interior das regiões norte e centro. Pequena subida da temperatura, em especial da máxima. Assim estão previstos 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para Coimbra e Évora, 17 para o Porto, Leiria e Lisboa e 18 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa noite. A Câmara de Tomar reuniu extraordinariamente esta sexta-feira para discutir a delegação de competências na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a otimização dos investimentos realizados e a realizar no Cable Park instalado na área do município de Tomar, na Albufeira do Castelo de Bote. Apesar das dúvidas expressas no decorrer desta reunião pela Presidente de Câmara, Anabela Freitas, o assunto seria aprovado por unanimidade no final da reunião.
O que é que a Comunidade Intermunicipal nos propõe? Que haja um contrato interadministrativo entre as 5 câmaras e a Comunidade Intermunicipal para que se faça a concessão conjunta das 5 pistas, digamos, de Cable Park. Houve uma Câmara que já levou a reunião de Câmara com uma minuta de um contrato e aprovou a minuta do contrato. O que é certo é que a minuta do contrato que nos chegou suscita-nos a nós, Tomar, e posteriormente também à Câmara de Ferreira do Zêzere, um conjunto de questões, no sentido de não atrasarmos o processo. Aquilo que estamos a pedir única e exclusivamente à Assembleia é que dê autorização à Câmara para fazer um contrato interadministrativo. Esta minuta de contrato que foi enviada previa um contrato de comodato, ou seja, a Câmara de Tomar, através de um contrato de comodato, naquilo que é o espaço público onde está instalado o Cable Park, transitar para a Comunidade Intermunicipal para fazer uma concessão a 15 anos. Ora, a Lei 75 diz que os contratos interadministrativos têm uma duração dos mandatos. Só em casos excepcionais é que poderá ir além dos mandatos. Percebemos que uma concessão com a duração de um mandato não é rentável para o investimento. Questão: é suficiente a justificação do estudo económico para que se possa ir além da duração do mandato? Nós temos essa dúvida, a Câmara de Ferreira do Zêzere também tem essa dúvida. Outra dúvida que nós temos: estamos a falar de concessão, e a concessão é uma competência própria da Assembleia Municipal. Pode ou não ser delegada? Tenho algumas dúvidas em relação a isso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a decorrer desde esta quinta-feira a tradicional Feira de São Matias, que se prolonga até o próximo dia 13 de março, regressando ao espaço do Aquapolis Sul, na margem ribeirinha, Parque Tejo, como referia Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, na apresentação do certame à comunicação social. Repete-se assim a localização provisória da iniciativa, uma vez que a intervenção no Val da Fontinha, local que se destina a acolher de futuro o evento, tem ainda obras a decorrer. Maria do Céu Albuquerque mostrou-se confiante que as obras em curso, entretanto na ponte sobre o Tejo, que tem condicionado a circulação rodoviária, não irão afetar a Feira de São Matias.
É claro que os constrangimentos são isso mesmo, causam uma perturbação. Agora, também sabemos que quem vem do sul do concelho não precisa atravessar a ponte e quem vem do norte tem muito onde estacionar do lado norte e atravessa a pé. E, portanto, não vejo que isso seja um problema para que a feira possa ser realizada e atingir os objetivos a que se propõe. É uma feira secular, como todos sabem, é uma feira que tem uma tradição forte. Hoje, infelizmente, as feiras já não são o que eram há 100 anos atrás, mas ainda assim é uma tradição que nós queremos preservar, mas queremos também alterar no sentido de dotar de outras características que permitam ser mais atrativas e continuarem a servir de fomento até à própria economia local. Como todos sabem, nós estamos a fazer uma intervenção no Vale da Fontinha, onde queremos instalar um espaço para os mercados e feiras. Já está neste momento, com as terraplanagens todas feitas e com a infraestrutura elétrica completamente montada, e o que estamos a fazer neste momento é preparar, nomeadamente para asfaltar, para criar as vias de acesso, mas como, felizmente, e tenho que dizer desta maneira, nos últimos 2 meses choveu, impossibilitou que os trabalhos decorressem com a celeridade que nós gostaríamos e por isso não foi possível ainda este ano realizar lá a feira. Como o ano passado tínhamos experimentado aqui e correu bem, é um espaço aprazível, que não é muito grande, mas que permite ainda assim que a feira se faça, então decidimos não estar a inventar outros espaços e aproveitar esta infraestrutura. Agora, o que contamos é que no próximo ano já consigamos fazer a feira com a dimensão, a dignidade e as características que nós queremos desenvolver nesta iniciativa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A mais recente loja do cidadão existente no país foi esta quinta-feira inaugurada no Sardual. A abertura deste novo espaço, que disponibiliza diversos serviços de proximidade à população do Sardual, contou com as presenças do Ministro das Finanças, Mário Centeno, e da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques. Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, abriu a sessão referindo aspectos como o desenvolvimento entre litoral e interior e a coesão social. Lamentou, no entanto, o facto de a loja não dispor nesta fase de serviços de registro e notariado.
A loja do cidadão poderá também ela contribuir para o tão desejado nivelamento territorial como fator dinamizador da nossa economia local, além de transmitir a imagem real de um concelho com história que se quer moderno e dinâmico. Esta obra contribui igualmente para a recuperação do edifício devoluto numa lógica de regeneração urbana onde não basta recuperar, mas é fundamental revitalizar. Recuperámos o edifício da antiga panificadora União Sardualense, dotando-a com equipamento revitalizador do nosso núcleo urbano central. A loja de cidadão que hoje inauguramos visa assegurar uma maior coesão social e territorial com enriquecimento da diversidade e da qualidade dos serviços administrativos prestados à população. Com a estreita colaboração entre o Governo e os municípios neste conceito, é garantida uma racional afetação de recursos humanos com inegáveis economias de escala e uma maior proximidade com os serviços da administração central. Apesar de tudo, não posso deixar de manifestar o meu lamento pela ausência da nossa loja do Instituto de Registros e Notariado. Incompreensível, quando manifestamente existiria um claro benefício, não consigo compreender um não. Porque não? O município de Sardual está disponível para qualquer momento podermos encontrar uma solução integradora destes mesmos serviços. Queremos um país justo, equilibrado, onde tenhamos a certeza que um português da Tojeira, de Entrevinhas ou de Valhascos é tão português nas suas obrigações e nos seus direitos como um português de Cascais, Sintra, Braga ou Viana do Castelo. Infelizmente, nem sempre assim é.
Mário Centeno teve como Ministro das Finanças no Sardual a sua primeira inauguração de uma loja do cidadão. Aquele membro do Governo recordou que este espaço, agora inaugurado, é o resultado dos impostos dos portugueses.
Assinalamos hoje um importante momento para o Sardual, mas também para a ação pública. Falo de ação pública, pois esta loja é o resultado do esforço dos habitantes desta vila, do seu município e do Governo. Falo de ação pública porque é este tipo de serviço público, feito de simplificação e de proximidade com a população, que o Governo valoriza e pretende dinamizar. Estamos hoje a inaugurar uma loja do cidadão. Esta loja foi, em boa parte, paga com o dinheiro dos impostos dos portugueses. Representou um esforço especial para a Câmara Municipal. Esta loja é uma das fases mais visíveis do retorno dos impostos que todos pagamos. O Centro de Saúde e as escolas do ensino básico e secundário do Sardual são outros bons exemplos da ação do Estado ao serviço dos cidadãos. Este Governo acredita que os impostos devem ser usados pelo Estado para fornecer serviços públicos de qualidade. Serviços proporcionados pela cooperação entre o Estado central e o poder local. Serviços modernos e próximos das pessoas. Saliento que o Serviço de Finanças do Sardual ficará instalado nesta loja. Este serviço e os seus trabalhadores terão agora melhores condições para prestar um serviço mais eficiente à população e às empresas, removendo-lhes obstáculos a que possam desempenhar o seu papel essencial na sociedade, que é o da criação de riqueza e de postos de trabalho. Não acreditamos que os impostos apenas sirvam para pagar dívida. Se não criarmos as condições para gerar riqueza, fornecendo educação, cuidados de saúde ou serviços públicos simples, não conseguiremos promover um ciclo virtuoso de crescimento.
A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques, ministra que também marcou presença nesta sessão, destacou a colaboração dos diferentes organismos da administração pública, precisamente na concretização da modernização dos serviços.
O que hoje nos juntamos aqui para inaugurar é aquilo que os cidadãos veem e vão utilizar. Mas nunca devemos esquecer o que está por detrás destes serviços, o que possibilita a existência desta loja. Refiro-me a uma cultura de colaboração entre serviços públicos de diferentes níveis da administração pública. Tal exige a modernização também dos seus back-offices, daquilo que não vemos, para que possam partilhar informação, para que possam dar respostas mais integradas através de vários canais de atendimento, desde a internet ao telefone móvel. Mas refiro-me igualmente à vontade política para promover e incentivar essa colaboração. Ela é hoje indispensável, não apenas para obtermos os ganhos de eficiência que nos permitem, como disse o Sr. Ministro das Finanças, dar continuidade ao serviço público, mas também para podermos prestar serviços que correspondam às nossas expectativas como cidadãos. Próximos, proativos, simples, sem burocracias desnecessárias, organizados em torno das nossas necessidades. Na verdade, para nós cidadãos, serviço público é serviço público. Pouco interessando se a competência é deste ou daquele Ministério, da administração local ou da administração central. Quantas vezes, Sr. Presidente, já não foi interrogado sobre serviços que não são da sua competência e não teve que dar uma resposta aos seus cidadãos sobre eles? Minhas senhoras e meus senhores, este é um caminho inevitável. O único que temos para garantir a qualidade dos serviços públicos. O único que responde a uma boa gestão dos impostos que os cidadãos nos confiam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao contrário daquilo que estava inicialmente previsto, o pavilhão municipal Cidade de Tomar já não vai receber este sábado a exposição de artesanato que o CIR ali pretendia levar a cabo no âmbito das atividades do aniversário que a instituição, recorde-se, assinalou no passado dia 10 de fevereiro. O certame deverá ser realizado numa data futura, logo que possível. Apesar disso, o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar decidiu recorrer à prata da casa e vai, amanhã sábado, realizar uma pequena mostra de produtos realizados pelos utentes do CIR no espaço do Continente de Tomar. Mostra que pode ser visitada entre as 11 e as 19 horas e onde estes produtos podem ser adquiridos, com destaque também para a presença de artigos com a nova mascote da instituição, o Assirino. Esta é mais uma iniciativa que visa angariar fundos para o CIR, que, como referia Fernanda Marçal no decorrer do aniversário, quer este ano, entre outros objetivos, adquirir uma nova viatura.
A aquisição de uma nova carrinha, porque há um veículo nosso que faz o transporte diário dos nossos utentes, que está realmente tem mesmo que ser substituída, e portanto a nossa aposta durante este ano dos 40 anos do CIR vai também incidir na angariação de fundos precisamente para adquirir uma nova carrinha. E em termos de futuro, temos como projeto a ampliação do lar residencial, que é extremamente importante, na medida em que as famílias vão envelhecendo e os nossos utentes vão precisando de cuidados mais diretos e de um espaço onde os possam receber. Além disso, vai ser também a remodelação de uma vivenda para residência autónoma que simpaticamente e carinhosamente nos foi cedida por uma família de um dos nossos utentes, a quem muito agradecemos por isso. Aguardamos a abertura das candidaturas para estes dois projetos e temos a esperança de que eles sejam aprovados, porque serão uma mais-valia para a continuidade da instituição e para a qualidade do serviço prestado.
Rádio Hertz, a primeira a informar. Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já foi publicado em Diário da República o concurso público do município de Vila de Rei para a reabilitação e beneficiação do acesso ao Centro Geodésico de Portugal. Entre os trabalhos a executar encontram-se o alargamento da estrada de acesso e repavimentação da mesma, criação de uma maior área de estacionamento, incluindo um espaço próprio para autocarros, a criação de um acesso pedonal e ciclovia e a criação de um quiosque junto à zona de merendas e sombreamento da mesma. As propostas para a execução da obra devem ser submetidas através dos canais próprios, com valor máximo base de procedimento de 135 mil euros e com prazo de execução de 3 meses. Com estas obras de beneficiação, o município de Vila de Rei pretende criar melhores acessos e também melhores infraestruturas, reforçando assim as condições de acolhimento dos visitantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em Constância vai decorrer em breve um workshop de pintura e desenho, uma iniciativa de Máximo Esposito, pintor, retratista e artista gráfico. A iniciativa é dirigida a todas as pessoas que queiram aprender a desenhar e a pintar, respeitando os ritmos, as capacidades e também a sensibilidade de cada um. Pretende-se assim dar uma maior divulgação para o curso de pintura e desenho que se encontra a decorrer em Constância, caracterizado por um acompanhamento individual e constante por parte do professor, que ensina competências de desenho e pintura com a aprendizagem de diferentes técnicas que, entre outros, vão contar com lápis, aguarela, passando pelo pastel e pelo acrílico. Utilizando técnicas mistas, este workshop centra-se no desenho, à vista, paisagens, retratos e também criatividade imaginativa. Um workshop que é gratuito e que vai decorrer no próximo dia 27, pelas 15 horas, no Parque Ambiental de Santa Margarida da Coutada, devendo os interessados contactar a Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, para mais informações e inscrições no curso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje em dia, todos sentimos que o mundo está mais imprevisível, mais perigoso e mais desumano, em resultado da louca corrida aos armamentos, dos sucessivos testes e ensaios nucleares e da grande onda de refugiados que desesperadamente procura atingir a Europa. Por isso, são cada vez mais importantes os esforços que o Papa Francisco faz ao promover o diálogo entre os líderes políticos e religiosos, ao apelar constantemente à paz, à concórdia e à tolerância entre os povos, ao dar exemplos concretos de partilha e solidariedade com os mais pobres e desprotegidos da sociedade e, mais recentemente, ao proclamar o ano jubilar da misericórdia. No entanto, resta saber se estes esforços, estes apelos e estes exemplos são escutados e colocados em prática pelos responsáveis políticos, religiosos e militares dos vários países, quando parece que, diariamente, os acontecimentos estão a evoluir de forma pouco animadora. Por outro lado, a este respeito, também são importantes as iniciativas realizadas pela Diocese de Santarém e pela Vigararia de Tomar ao organizarem um ciclo de conferências sobre a temática do ano jubilar, o qual teve o seu arranque na passada semana com uma palestra dada pelo Bispo de Santarém sobre o tema da misericórdia e espiritualidade na família. De facto, apesar da ausência de muitas pessoas e instituições que tinham o dever de estar presentes, foi bastante significativa a adesão dos tomarenses à conferência de Dom Manuel Pelino, o qual refletiu e dialogou com os participantes sobre as questões do casamento, do divórcio, dos recasados, dos conflitos no namoro e no matrimónio, do diálogo e da sua ausência entre as várias gerações familiares, da necessidade de compreensão e apoio a dispensar às pessoas tentadas pelo desencanto, pela dispersão e pelo individualismo, entre outras problemáticas abordadas. Por último, o Bispo Santarém apontou vários caminhos para renovar a pastoral da família, de modo a estar cada vez mais próxima e comprometida com a vida dos homens e das mulheres e também com a vida dos esposos, tendo ainda aproveitado o momento para lembrar que a nova conferência sobre o tema A Misericórdia no Evangelho de São Lucas irá decorrer precisamente hoje na Biblioteca Municipal de Tomar.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.